Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Vamos direto à palavra logo. Essa série nova, ela fala sobre a eclésia, a igreja. E eu decidi começar essa série hoje porque eu realmente eu quero preparar o entendimento da igreja para essa próxima estação que Deus está nos levando. A igreja não é uma instituição da terra, a igreja é uma invenção de Deus, que se manifestou na terra. E quando você vai estudar a palavra de Deus, os evangelhos, você vai perceber que existe apenas duas menções de Jesus sobre a igreja. A primeira menção está lá em Mateus capítulo 18, versículo 17, e a segunda menção é em Mateus capítulo 16. E Jesus então, ele estabelece a igreja. Você sabe que a igreja, ela é profetizada em Mateus capítulo 16. Ela é gerada na cruz com aquela lança que entra em Jesus e ela se manifesta em Atos capítulo 2. Então, a construção da igreja, que muitas vezes nós ligamos ela à religião, ela vem da própria essência de Cristo. Então a igreja não é edifício, a igreja não é uma denominação, a igreja não é um culto, a igreja é o povo de Deus. O povo de Deus quando se reúne para proclamar o nome dele. O Velho Testamento, quando você estuda o Velho Testamento, é bem verdade que Deus habitou em casas no Velho Testamento. Como o tabernáculo de Moisés, Deus deu o tabernáculo de Moisés a partir de Êxodo capítulo 20. E então Moisés constrói um tabernáculo e Deus então habita naquele lugar. Depois você vê Salomão construindo um templo, que foi o desejo do seu pai Davi. Davi desejou em seu coração construir um templo, mas ele não pôde construir o templo porque as mãos dele estavam sujas de sangue. Então Salomão assume o reinado. Depois de assumir o reinado, ele cumpre o desejo do seu pai Davi e constrói um edifício. E no primeiro culto, na primeira reunião, debaixo daqueles tantos, aquela quantidade de sacrifício que eles estavam fazendo, o Senhor desce naquele lugar e o Senhor se manifesta naquele lugar. Talvez foi uma das maiores manifestações bíblicas da velha aliança, junto com a descida em cima do monte em Êxodo 19, 20, quando Deus desce para entregar as tábuas da lei. E depois disso, o templo é destruído. Depois você vê Esdras, ali naquele tempo de Esdras, a reconstrução do templo. E depois aparece Jesus e fala: não ficará pedra sobre pedra. 70 anos depois de Cristo, o templo é destruído novamente, mas em Cristo as coisas mudam. Em Cristo Jesus, o próprio Jesus muda o jogo. Mesmo ele diz que não fica, mesmo ele falando, ou quando ele falou que as pedras não ficariam sobre pedras, e quando aquele templo cai, o entendimento que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas se manifesta de uma maneira muito mais clara. Deus então nos faz esse templo. Lógico que a congregação dos santos é importante. Lógico que nós nos juntarmos aqui, cara, para termos nossos cultos é importante. Claro, claro que há uma essência, um poder que acontece quando a igreja, quando a comunidade dos santos se juntam. Lógico que isso é uma verdade, mas fica comigo. Na sua essência, a igreja não é isso. Na sua essência, a igreja é essa comunidade dos santos. Você se lembra quando o apóstolo Paulo, antes de virar apóstolo Paulo, era Saulo, aquele que perseguia a igreja. A Bíblia diz que ele entrava nas casas perseguindo a igreja e arrastavam eles para fora. Olha que interessante, ele está dizendo, ele entrava nas casas para buscar a igreja. Por quê? Porque ali estava a comunidade dos santos reunida. E nessa jornada, dessa série que nós vamos entrar, nós vamos entender o que é a igreja, qual a importância da igreja, quais são os aspectos da igreja e quais são as metáforas que a Bíblia usa para definir a igreja como noiva, como corpo. E eu acredito que isso vai nos trazer uma base de entendimento de qual é o nosso papel para o mundo. Por quê? Porque quando o mundo se abrir, e o mundo começou a se abrir, a igreja irá aparecer de uma maneira muito mais brilhante. Por quê? Porque o mundo estará talvez muito mais quebrado. Não sei se você viu os últimos estudos dizendo que a segunda onda da pandemia não vai ser uma onda do vírus, mas vai ser uma onda de tristeza, depressão ou doenças ligadas à alma. O nosso Jesus é mestre em pegar essas coisas e transformar em algo poderoso para Ele. E hoje eu quero ler com vocês no início dessa série, e quero dar base para aquilo que nós vamos falar nas próximas semanas, o texto mais clássico sobre a igreja, narrada por Jesus. Alguns vão ouvir novamente coisas que eu falei, e alguns vão ouvir pela primeira vez. Aqueles que já ouviram algumas coisas que eu já disse sobre a igreja, vão ouvir também coisas novas hoje. Então eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 16, nós vamos ler um texto em Mateus 16, amém? Enquanto você vai abrindo a tua Bíblia aí, Mateus capítulo 16, vai pegando o link aí, cara, e vai distribuindo para o maior número de pessoas possíveis. Vamos abençoar aí o maior número de pessoas possíveis. Amém? Mateus 16. Eu gosto desse texto. Esse texto aqui é uma das bases da minha vida. Talvez seja um dos textos que eu mais preguei na minha vida. E chegando Jesus, versículo 13, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens serem o filho de Deus, ou o filho do homem? E eles disseram: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma boa resposta, pelo menos Pedro deu uma dentro, né? Porque Pedro só dava fora, cara. Pedro, a primeira bola dentro de Pedro. Mateus 16, 16. Versículo 17. E Jesus respondeu e disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi te revelado por carne ou por sangue, mas foi meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu amo ser igreja, principalmente quando o inferno se levanta. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Pai, essa é a tua palavra. Eu oro para que teu Espírito transforme essa palavra em vida e atinja todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Abençoe o pregador também. Amém. Eu quero de verdade trazer fundamentos fortes agora sobre essa revelação que Jesus traz em Mateus 16. Primeiro, você precisa entender um contexto histórico que está acontecendo aqui. Jesus faz o seu último discurso a uns 6 a 10 quilômetros. E ele anda 6 a 10 quilômetros, e depois de ter andado esses 6 a 10 quilômetros, ele para numa região chamada Cesareia de Filipe. Eu já fui em Cesareia de Filipe, acho que algumas pessoas já foram lá comigo também, lá em Israel. E em Cesareia de Filipe, Jesus começa um novo discurso através de uma pergunta. E a pergunta era: o que os homens estão dizendo que eu sou? Aí uns começam a dizer, os discípulos começam a dizer: ó, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é João Batista. Ok, ok. Jesus para eles e diz assim: ok, eles estão dizendo isso, mas quem vocês dizem que eu sou? Pedro, o apóstolo Pedro, toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus interrompe ele e fala: bem disseste, Simão Bajonas, que não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E aqui aparece a primeira vez na narrativa bíblica a palavra igreja. É engraçado porque a palavra igreja aparece em Cesareia de Filipe. E talvez esse revelar da igreja em Cesareia de Filipe traz com ele algo muito mais profundo que a gente possa imaginar. Porque a Bíblia, gente, não existe nenhum tipo de vírgula, ponto, que está fora de ordem. Tudo está em ordem. Então a igreja aparece em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma região, na época de Jesus, extremamente escura. Cesareia de Filipe era uma região onde havia dois templos. Um templo da adoração a um deus chamado Deus Pan, que deriva a palavra pânico e medo. E um outro templo a uma deusa grega, que era uma deusa ligada à fertilidade. Então havia ali bacanais, havia orgias sexuais acontecendo ali. Eu acho que a gente tem uma foto de Cesareia de Filipe, eu queria que vocês colocassem. Essa é a foto de Cesareia de Filipe. Então você vê aí dois templos, um à esquerda e outro à direita. A foto do templo da esquerda está ligado a esse templo do Deus Pan. O templo ali, aquele que você vê ali mais ou menos no centro, esse templo é essa deusa grega. Então, nesse lugar, era um lugar extremamente promíscuo. Então, vamos lá comigo, galera. Nenhum judeu que se preze, deixa eu passar para cá que aqui tem uma fotinha, pode deixar a fotinha aí. Nenhum judeu que se preze, ok? nenhum judeu que se preze iria num lugar desse. Os judeus, eles eram pessoas que se afastavam desses lugares. Agora, Jesus vai para um lugar escuro, um lugar que o judeu não pisa, e diz assim: a igreja nasce aqui. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, talvez você já ouviu isso, mas que isso fortifique no seu coração, é que Deus nos chamou para lugares escuros. Deus nos chamou para o meio das trevas. Deus nos chamou como igreja para fora do saleiro. Vamos lá, galera. A gente muitas vezes está com a consciência, uma mentalidade que a igreja é um monastério. E a igreja não é um monastério. A igreja é uma cidade acesa no meio das trevas. Olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeeira e se coloca debaixo da cama. Mas do velador. E dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Eu amo isso, cara. Por quê? Porque nós fomos chamados para os lugares escuros. A primeira coisa que você precisa perceber sobre igreja é que a igreja é uma cidade acesa sobre um monte. A igreja não é um monastério. Uma das coisas que tem preocupado o meu entendimento nesses dias do papel da igreja para o mundo é porque a igreja tem se tornado um polo de segregação, um polo de distanciamento da sociedade. Nós, como igreja, precisamos entender que fomos chamados para estarmos no meio da cultura. Nós, como igreja, precisamos entender que temos um mandato de Deus. Eu estava dando um estudo bíblico ontem de manhã, e eu disse que na origem do homem, Deus deu três mandatos para o homem. Primeiro mandato, o mandato espiritual. Qual é o mandato espiritual? Deus fez o homem dele. Deus fez o homem a partir dele. Então Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse é o mandato espiritual. É amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro grande mandamento. Escute o que eu vou te dizer. Todo relacionamento ou toda vida que não parte de um relacionamento primeiro com Deus tem grande chance de se tornar disfuncional. O que traz uma funcionalidade, o que traz um fluxo correto ao mundo, aos relacionamentos, é primeiro uma aliança que você fez com Deus, ou a aliança de um homem com Deus. Você se lembra quando Deus fez o homem e colocou ele no Éden? Havia um fluxo natural extremamente ordenado, verdadeiro, puro. Quando tudo começou a ser desordenado, quando o homem se afasta de Deus, quebrando a sua aliança com Deus, tudo começa agora a se desorganizar. Isso fez que o homem se deformasse, e com a sua deformidade, o meio começou a ser deformado. Significa que o mundo está sob a influência do mal. Por quê? Porque o homem entrou debaixo da influência do mal. Olha que louco isso, cara. O homem entrou embaixo da influência do mal, e agora o mal prolifera a partir do homem. Por isso Deus manda o seu filho, para restaurar o relacionamento dele com o Pai. Por isso eu acredito que todo relacionamento entre um homem e Deus traz uma ordem entre o homem e a sociedade. O segundo mandato é o mandato social, que é crescer, multiplicar. Esse mandato social é: faça família, construa relacionamentos. Agora, esse relacionamento saudável entre você e alguém só é plenamente funcional a partir do primeiro mandato, que é entre você e Deus. Você entende que o teu relacionamento com Deus tem o poder de afetar o relacionamento seu com a tua esposa, cara? Você entende que o teu relacionamento com Deus tem o poder de afetar o seu relacionamento com os seus amigos? Se você se relaciona assim, assim é afetado. Por isso, quando o homem cai, a primeira reação dele é quebrar o relacionamento social. Qual relacionamento social que ele quebrou? Ah, foi a mulher que tu me deste. Eu fico pensando nisso, cara, porque muito da nossa desorganização de vida não está ligado simplesmente às decisões que nós tomamos errado. Significa que as nossas decisões que foram tomadas erradas foi primeiro porque nós quebramos um relacionamento com Deus. E quando nós quebramos nosso relacionamento com Deus, as nossas decisões saíram erradas. Então, perceba que o homem só acusa a mulher porque primeiro ele abandonou Deus. E esse abandono de Deus gera essa disfunção no mundo. E o terceiro mandato é um mandato cultural. Deus disse: governe sobre o jardim. Dá nome aos animais, olha isso. Deus nos deu um mandato cultural, o que significa? Deus nos deu a cultura, o mundo, a sociedade. E esse mandato cultural, ele se revela novamente na eclésia, quando Deus leva aqueles discípulos, aqueles 12 caras, para o meio de Cesareia de Filipe e fala: a igreja nasce aqui. A igreja nasceu naquele lugar. Então, se você olha o seu contexto de vida, teu contexto de vida, simplesmente a tua ligação só com crente, eu digo para você: você não está cumprindo tua missão como igreja. Guga, pastor, eu pensei que eu deveria me conviver só com crente. Ei, você não está cumprindo sua missão como igreja. A nossa missão como igreja é viver em meio à Cesareia de Filipe do século 21. Por isso, se prepare, porque Deus vai te posicionar em lugares escuros. Essa é a primeira mentalidade que nós precisamos ter. Por quê? Porque os lugares estão escuros, porque ainda falta luz, falta a cidade acesa chegar. Nós somos essa cidade acesa. Nós somos essa cidade acesa sobre o monte da política. Nós somos essa cidade acesa no monte das artes. Nós somos essa cidade acesa nas cidades. Nós somos essa cidade acesa no entretenimento. Nós somos essa cidade acesa no meio do business. Nós somos essa cidade acesa aonde estivermos. Nós somos uma cidade acesa. Escute, eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Você está brilhando. Você não percebeu o tamanho do teu brilho, porque ainda você não saiu do meio e entrou na escuridão. Vá até a escuridão. Então, tudo começa em Cesareia de Filipe. E a igreja, então, ela vai nascendo a partir daquele lugar. Agora, a igreja nasce naquele lugar, mas a partir de uma confissão. Quando a igreja aparece? Quando Pedro toma a palavra e fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Agora perceba algo, que é a segunda coisa que eu quero te ensinar nessa noite. Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus disse: ok, enquanto vocês estavam dizendo que eu era um profeta, enquanto vocês estavam dizendo que eu era uma espécie de João, não havia nenhum tipo de informação para mim nascer, para mim revelar a igreja, para me trazer a igreja. Mas quando você, Pedro, diz que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, eu digo para você: bem disseste, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que estás no céu. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Eu não acredito de verdade que Jesus estava dizendo que Pedro é a pedra da construção da igreja. Tem muitas pessoas que acreditam que Pedro é a pedra do fundamento da igreja. Não. O que Jesus está dizendo aqui é que debaixo da revelação de quem ele é, da revelação do Cristo, a igreja nasce. Então, não existe igreja sem Cristo. Cristo é o termo usado em português, traduzido da palavra grega kritos, que significa ungido. O termo grego, por sua vez, tem uma tradução para o hebraico, que é machia, que é traduzido para o português como Messias ou ungido. Então, quando a igreja nasceu? Quando Pedro reconhece o poder messiânico de Cristo. E quando ele reconhece isso, quando ele diz: você é o Filho de Deus, o que ele estava dizendo? Você é único, não existe outro como você. Por isso, o pertencimento dentro de uma igreja começa quando nós reconhecemos Cristo. Você entende? Quando nós reconhecemos Cristo como Messias, como Salvador, como Filho de Deus, isso nos leva a entrarmos na vida da igreja. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, porque Cristo, homem, veio por nós, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós, para servir de testemunho ao seu tempo. O que significa? Significa que Pedro estava declarando: você é único, você é o Filho de Deus. Não existe outro Deus, não existe outro Senhor, não existe outro digno de ser adorado. Quando Pedro faz isso, ele faz isso num centro de adoração a outros deuses. Quando Pedro faz isso, ele faz isso diante de um lugar extremamente idólatra. Sabe qual é o problema? Que muitas vezes nós, como filhos, ainda não andamos num processo de pertencimento da igreja, ou de se sentirmos igreja, é porque existem muitos ídolos no nosso coração. Nós estamos vivendo uma vida não como cristãos genuínos. A idolatria precisa sair do nosso coração. A Bíblia fala em Isaías capítulo 6: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o trono. Olha que louco, ele só viu o Senhor assentado sobre o trono no dia que o rei dele morreu. Era uma guerra de tronos, era uma guerra de senhores. Muito da nossa visão de quem é Deus está sendo comprometida por causa da nossa idolatria, por causa daquilo que tem reinado sobre o nosso coração. E talvez muito que tem reinado no nosso coração tem sido a vaidade. Talvez o que tem reinado no nosso coração tem sido o nosso amor demasiado pelas coisas dessa terra. Presta atenção, não existe nenhum problema você possuir coisas nessa terra, mas o teu amor e a tua devoção e a tua adoração só deve ser a um, Jesus Cristo. Porque só há um Deus, um mediador. Os nossos reis precisam morrer para que o rei dos reis apareça. É uma guerra de tronos. A briga sempre foi por quem governa a adoração. Você se lembra? Você se lembra quando Jesus está sendo tentado? O diabo leva Jesus ao lugar mais alto e diz assim: está vendo todos esses reinos da terra? Todos. Tudo que você consegue ver é meu. Foi me dado por direito. Se você prostrar e me adorar, eu só quero o quê? A sua adoração. Porque quando eu ganhar a sua adoração, eu te darei os reinos da terra. Mas a adoração é a guerra dos céus. Quem ganha os céus conquista a terra. Escuta o que eu vou te dizer. A sala do trono, que é a sala de governo, que é o QG, que é a sala oval, que é onde saem todas as diretrizes, essa sala de governo onde Deus está sentado sobre o trono, é uma sala de adoração. Porque adoração e governo estão intimamente ligados. Me fala quem você adora e eu digo quem te governa. Me fala aonde vai a tua devoção e eu digo quem te governa. Guga, como eu sei o que eu estou adorando? Eu digo para você, aquilo que você tem mais confiado, ou em que você tem mais confiado, é aí que está a sua adoração. Se nós estamos adorando a Deus de verdade, nós temos confiança nele. Cara, eu não tenho medo do que vai vir, eu confio no Senhor. Vocês estão aí? O que eu quero propor para você hoje é o seguinte: que Deus quer toda a nossa confiança nele. Eu não sei como é que vai ser amanhã, mas eu sei que o Senhor construiu meu futuro. Eu estou bem certo. Eu estou bem certo que os meus olhos não viram, nem meus ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no meu coração aquilo que Deus tem preparado para mim. Eu sei, bem sei, que os pensamentos que Ele tem ao meu respeito são pensamentos de paz e não de mal, para dar a cada um de nós o fim que nós desejamos. Então vamos lá, gente. O que eu quero propor para você é que nessa narrativa da igreja nascer, da igreja nascendo, Cristo tem que ser o centro. Cristo é a pedra fundamental da igreja. Se você não tem Jesus como Senhor, apenas como um Salvador, existe um problema aí. Qual o problema? O problema do jovem rico. Engraçado, porque a Bíblia coloca o nome dele, não tem nem nome na Bíblia, a Bíblia só coloca como jovem rico. Não é que o problema de Deus tem problema com riquezas, mas o problema é que muitas vezes as riquezas tomam o nosso coração, e isso tem que ser avaliado. jovem rico chega diante de Jesus e fala bem assim: Jesus, é o seguinte, eu cumpro todos os seus mandamentos, eu tenho andado assim, de uma maneira íntegra aí, tá massa a minha vida, deixa eu te seguir. Aí Jesus fala bem assim: faz o seguinte, vai lá, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. A Bíblia fala que o semblante dele caiu e ele foi embora. Nunca foi a questão do quanto ele possuía, foi a questão de quem ele adorava. Nunca foi a questão de o tamanho que você será, mas será que quando você chegar lá no topo da montanha, o topo da montanha será o teu Deus? A guerra é por adoração. Tem pessoas que estão adorando o seu destino, tem pessoas que estão adorando o seu chamado, tem pessoas que estão adorando seus filhos, tem pessoas que adoram seu dinheiro. Coloque a sua adoração no Senhor, adore Ele nessa noite, diga: Senhor, se tudo se for, eu ainda estarei aqui de joelhos dobrados, com as mãos levantadas, porque o Senhor é o centro da minha vida. E isso é que faz a igreja nascer. Você sabe, quando nós colocamos Cristo no centro, nós temos uma narrativa completa, de uma vida completa, matando a idolatria e focando nossos olhos em um único lugar, no Senhor. E aí ele continua dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Diga: essa palavra é boa para mim. Vamos lá, diga: as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Eu sou a igreja de Jesus. Vamos lá, diga de novo: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha casa. A minha casa é a igreja de Jesus. Vamos lá, gente, diga: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida, porque a minha vida é a expressão da igreja de Jesus. Agora deixa eu te explicar um negócio sobre as portas do inferno. Você sabe que as portas de uma cidade, na época que isso foi declarado e narrado, as portas da cidade era onde as autoridades, no tempo antigo, se assentavam para tomar as decisões. Então o que eles faziam? Os senhores sentavam na porta da cidade e as decisões da cidade eram tomadas ali. Eram tomadas quando eles falavam, eles decidiam. Então, quando Jesus está falando das portas do inferno, Jesus está falando da autoridade demoníaca. Jesus está falando da autoridade do império das trevas. Que a autoridade do império das trevas não iria prevalecer. E qual era a autoridade do império das trevas? A autoridade do império das trevas está ligada na ação do império das trevas. E a Bíblia fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então ele está dizendo: tudo que vem para a morte, tudo que vem para o roubo, para a destruição, não prevalecerá contra a igreja de Jesus. Sabe, eu não sei se você está animado, mas eu estou animado de ser a igreja de Jesus. Porque o espírito de morte, de destruição e de roubo não chega diante daqueles que são a igreja de Cristo. Sim, você pode ter perdas, mas significa que você não estará destruído. Sim, você pode passar no vale da sombra da morte, mas você não vai temer mal algum, porque Ele está contigo. Sim, você pode até ser roubado por um tempo, mas a Bíblia fala: eu irei restituir os anos consumidos pelo gafanhoto, devorador, consumidor. Por aquele que rouba. Vamos lá, gente. O que eu quero propor para você é que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Por quê? Porque é o que está escrito lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. E havendo riscado a célula de dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira era contrária a mim e a você, tirou do meio de nós, cravando toda essa dívida na cruz do Calvário. E agora vem o versículo melhor, o versículo 15, que diz: e depois disso, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre si e sobre eles. Eu amo isso. O que Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15 está dizendo? Que ele despojou os principados e potestades. Já foi feito. A boa notícia é que já foi feito. Quando? Quando ele expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Já viu uma vergonha pública? Eu não sei se você já passou uma vergonha pública, mas eu já passei uma vergonha pública. É muito ruim passar uma vergonha pública. Eu tenho um amigo meu que passou uma vergonha pública bem passada. Ele era um, na verdade não um amigo, um conhecido, mas ele era um dos grandes líderes de adoração da época, chamado Bob Fitts. E ele morou muito tempo lá no, lá no Havaí. Coisa chata, morar no Havaí. E um dia ele foi pregar no lugar, ele foi tocar. E quando ele foi tocar, o apresentador disse assim: agora, aquele que todos nós esperávamos nessa noite, aquele a qual todos aqui vieram para assistir nessa noite, um dos principais ídolos de adoração do mundo, com vocês, Bob Fitts. Aí ele entrou correndo em cima do palco, tinha um cabo de microfone, aí ele tropeçou no cabo de microfone, caiu de peito assim, veio arrastando. Isso é uma exposição pública. Eu não sei se sobre esse recinto, aqueles que governavam sobre essa jurisdição, eu digo, eu os expus publicamente, triunfei sobre eles, e eu digo agora que toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Oh my God, agora que eu estou engatando na quinta. Toda autoridade. Diga, toda autoridade. Sério, caiu? Toda autoridade foi dada no céu e na terra. Aleluia.
Diga, toda autoridade.
Tá tendo aqui, tá rolando. Voltou? Ok. Falaram que parou, mas voltou, mas eu estava aí. Eu sei que eu estava aí. Aí, ó, liguei aqui, está passando. Amém. Voltando, gente. Me falaram que tinha caído. Eu não sei se caiu, se não caiu. Mas se caiu ou não caiu, estou de volta. Perceba algo. Que o Senhor... Perceba algo. Que o Senhor agora toma essa autoridade. Então, a autoridade foi dada a Cristo. E ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você está comigo? O que eu quero propor para você é o seguinte: que quando Cristo morreu, a igreja nasceu. Existe algo que nasce a partir da morte. Olha para mim. E isso que nasce a partir da morte tem semelhança com aquele que morreu. Você se lembra quando Jesus, quando Deus foi fazer Eva? A Bíblia fala que ele adormeceu Adão. Adão adormeceu. Agora a palavra dormir é a mesma palavra para morte. Se lembra quando Jesus chega naquela região que Jairo está levando ele, e quando ele chega lá, o que acontece? A menina morreu. E Jesus fala assim para Jairo: não, ela não morreu, ela dorme. Dormir e morrer é a mesma coisa. Mas agora, olhe para mim, perceba isso. Quando Adão dorme, morre Eva, nasce. Quando Cristo morre, a igreja nasce. O que eu quero propor? Eu quero propor que nós nascemos a partir do sacrifício de Jesus e nós vivemos através da vitória de Cristo. Quando Cristo morreu, a igreja nasceu. Sempre quando algo morre em nós, a partir de Cristo, a vida dele vai se manifestar através de nós. Então, quando Cristo morreu, na verdade não foi uma morte que durou muitos dias, foi a morte que durou o tempo para que a igreja nascesse, para que a autoridade fosse transferida, para que o poder viesse sobre eles. E agora ele diz o seguinte, ok, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, dar-te-ei a chave do reino dos céus. E a gente encerra com isso. Deus nos deu uma chave, a chave do reino. Vamos lá. Deus nos deu uma chave. A chave do reino. O que a igreja possui? A chave do reino. O nosso problema é que nós andamos com a chave da religião na mão. O nosso problema é que nós nos movemos de uma maneira religiosa na vida. Jesus não veio inaugurar uma religião. Jesus veio trazer o reino dele. Jesus não veio inaugurar uma instituição. Jesus veio trazer o reino. E ele diz: agora esse reino eu dou a vocês, eu dou a chave do reino. Sabe, você tem a chave do seu carro aí, talvez, ou da sua casa. Quando você pega a chave da sua casa, você coloca ali e roda. O que acontece? O carro pega. O que significa? Significa que quem tem a chave tem um poder de acesso. E quem tem um poder de acesso tem um poder de se movimentar naquele lugar, ou fazer aquilo se movimentar. O que eu quero propor para você é que você carrega a chave do reino. Você precisa exercer essa autoridade que Deus te entregou agora e nesse exato momento. Nós, como igreja, estamos vivendo aquém daquilo que possuímos. Eu me lembro quando saiu o iPad. Primeira vez que saiu o iPad, eu comprei um iPad, eu estava viajando, eu não sei se era de Miami para a Califórnia, ou estava voltando da Califórnia para Miami, para voltar para o Brasil, acho que eu estava voltando. E eu estava com o iPad ali no avião, mexendo, aí tinha um cara do meu lado e falou assim, ó, isso é um iPad? Eu falei assim, é. Ele falou para mim, eu sou fã da Apple. Aí eu, pô, legal. Você sabe, para que você comprou esse iPad? Eu disse, eu comprei esse iPad, orgulhoso, para escrever os meus textos. Ele estava rindo, ele fez assim, ó. Sabe quando você ofende alguém? Ele falou, não, você não entende. Você comprou esse iPad para escrever texto. Não, esse iPad ele faz isso, esse iPad faz aquilo, esse iPad ele faz, blá, 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 esse iPad. Começou a falar um monte de coisa do iPad, eu, não, só quero escrever texto. Sabe, eu frustrei o cara. Eu frustrei o cara, por quê? Porque... primeiro que ele era um fã da Apple. Segundo que ele já tinha estudado aquele iPad antes de ele sair, ser lançado, sei lá quanto tempo. Ele estava estudando aquilo. E quando eu disse para ele que eu ia usar apenas 10% do potencial do aparelho, ele se frustrou. Talvez seja assim que Deus se sinta conosco. Porque nós temos o reino, nós temos a chave do reino, nós temos o poder no reino, nós temos a autoridade no reino, nós temos a vida do reino, nós temos o poder para se manifestar e para andar no reino, nós temos tudo que o rei disponibilizou através da sua conquista, nos dando a chave do reino, e ainda assim nós estamos vivendo como mendigos na fé. Não temos funcionado como o reino funciona. Mas nessa noite eu quero te dizer, você é igreja, você tem a chave do reino, você tem o poder de trazer os céus para a terra, você tem o poder através da autoridade que Deus te entregou em Cristo Jesus, de puxar aquilo que é invisível para o tempo visível, porque tudo que você vê no mundo visível, veio do mundo invisível, e chegou a hora de nós como igreja começarmos a manifestarmos essa autoridade, de puxarmos as coisas dos céus à terra. Quando isso acontece? Quando nós nos movemos em fé, e declaramos aquilo que já pertence a nós, aquilo que já foi conquistado. É hora de nós, como igreja, nos movermos com a chave do reino. Você tem a chave do reino dos céus. Então vamos lá, pensa como é o reino dos céus. No reino dos céus, no reino dos céus, há poder para mudar cidades? Sim ou não? Sim, tome a chave. E se mova por esse poder agora. Talvez muitos digam que não. Mas eu sou a igreja de Jesus. Como você está dizendo, Guga, que a igreja tem esse poder? Eu digo para você, tem esse poder. Porque o poder, olha isso aqui, cara. Eu vou te dar um pouquinho da semana que vem. A Bíblia diz o seguinte: um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o governo está sobre os seus. Sobre os seus ombros, diga ombros. Vamos lá, o governo está onde? Nos ombros. A Bíblia também diz que Jesus é o cabeça. Se Jesus é a cabeça, quem é os ombros dele? Quem? Eu, diga eu. Eu sou os ombros de Jesus. Eu sou o corpo de Cristo. Se você é os ombros de Jesus, se você é o corpo de Cristo, se você é os ombros de Jesus, significa que agora a autoridade da cabeça foi transferida para os ombros. Deus coloca a autoridade sobre os ombros. Um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Então, nós temos a autoridade transferida da cabeça. Em todos os outros reinos, o símbolo de autoridade é a cabeça. A coroa vem para a cabeça, mas no reino de Deus, a autoridade foi transferida para os ombros. Significa o quê? Significa que nós, como igreja, carregamos a autoridade de Jesus para manifestar essa autoridade contra toda a obra da maldade. Por isso, não importa a tempestade que se levante contra nós, não importa as crises que batam no mundo, nós temos a autoridade de Cristo Cristo Jesus. Que autoridade é essa? A autoridade do reino dos céus, para pegarmos e termos acesso a esse reino e para trazermos esse reino para a terra, para puxarmos. Muitos não acreditam nisso, mas eu digo para você, desde os dias de João, o reino é tomado por força e só os violentos se apoderam dele. Aqueles que acreditam têm o poder e têm a força de trazer os céus para o mundo ao qual nós vivemos. Essa é a sua hora. E como isso vai funcionar, Guga? Quando eu ir para o lugar escuro. Vá para o lugar escuro. Não tenha medo da escuridão. E declare: o reino de Deus é chegado. Há uns meses atrás eu tive um sonho. E o meu sonho era: eu entrava num barco feinho, sabe? Um barco feinho, tipo uma canoinha. E esse barco feio, ele entrava no meio de um pântano. E quando eu estava navegando no meio desse pântano, nesse barquinho, o Senhor me dizia: grite, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino dos céus. E quando eu andava naquele barquinho, eu falei assim: mas como eu vou gritar? Olha isso aqui, não tem nada aparente com o reino dos céus. E ele me dizia: grite, é chegado o reino dos céus. E eu gritava: é chegado o reino dos céus. E quando eu gritava, sabe, aquelas árvores horríveis se transformavam em árvores frondosas e frutíferas. E eu olhava para o outro lado e falava: é chegado o reino dos céus. E quando eu gritava para o outro lado: é chegado o reino dos céus, toda a margem se tornava verde. E eu comecei a entender que o poder da declaração naquele exato momento estava transformando o meio. Acordei com esse sonho. Quando eu acordei com esse sonho, eu entendi que nós somos aqueles que vamos declarar aquilo que o mundo não viu, como se já existisse. Nós somos aqueles que vão dizer: olha, tua família está quebrada? Não, tua família é um exemplo. Nós somos a igreja de Jesus. Nós nascemos para os lugares escuros. Nós carregamos a autoridade sobre os ombros. E é a nossa hora de nós dizermos: que venha a nós o teu reino. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até que todos os reinos da terra se tornem do nosso Senhor. É hora de nós nos levantarmos como a igreja de Jesus, no meio desses dias escuros que o mundo está vivendo, e dizemos: nós vamos prosperar no meio de tudo isso. É hora de nós nos levantarmos como a igreja de Jesus e dizemos: nós vamos amar o quebrado. Nós vamos amar aquele que não é amado. É hora de nós nos levantarmos como a igreja de Jesus e puxarmos o céu para a terra. A autoridade demoníaca foi destruída há 2000 anos atrás. Então você diz assim: e agora? Por que então existe tanta autoridade das trevas, existe tanta distorção no mundo, existe tanta crise, existe tanta maldade no mundo? Porque o Deus de paz esmagará Satanás sob os nossos pés. Vamos lá, o Deus de paz esmagará Satanás sob os nossos pés. É nos nossos pés, é nos pés da igreja, é sobre a sua autoridade que Deus entregou à igreja, que a obra vai ser concluída até o dia que a plenitude de todos os tempos voltará, que o nosso rei virá sobre as nuvens dos céus com poder e glória. Esse dia será o dia final. Mas até lá, nós estamos empurrando as trevas para fora desse planeta. Você é a igreja. Você nasceu num lugar escuro, mas você nasceu com autoridade para brilhar. A igreja é essa cidade acesa sobre um monte. Vamos lá. Sinta o poder da igreja vindo sobre você. Sinta a autoridade que Deus nos entregou caindo sobre você. As trevas precisam recuar do planeta. Sabe, as trevas precisam sair da terra. Eu não sei o que você pensa, mas eu penso que nós estamos andando como tochas acesas, trazendo luz para aqueles que estão na escuridão. É hora de nós cumprirmos a missão que Deus nos deu. Esse é o primeiro passo de você entender: a igreja nasceu num lugar escuro, carrega uma autoridade e tem uma chave. Não é a chave de uma religião, é a chave do reino dos céus. Não é a chave de uma doutrina apenas, é a chave do reino dos céus. Acesse lá. Tem muita gente que está orando para Deus abrir os céus. Acesse lá. Lógico que os princípios desse reino é que move o acesso a esse lugar. Talvez hoje você está dizendo assim: Guga, mas eu não estou conseguindo ter acesso a esse lugar. Escute, eu quero te dar duas dicas. A primeira, entrega a tua vida a Jesus, porque Jesus é a revelação que abre o reino. Jesus é a revelação que abre os céus. Jesus é aquele que fez o perfeito e vivo caminho até o Pai. Sem Ele, você não acessará o reino dos céus. Só existe um mediador entre o homem e Deus. O nome desse mediador é Jesus Cristo. Não existe nenhum outro mediador. Segunda coisa, aprenda a confessar os vossos pecados, a perdoar quem te feriu, porque isso carrega o poder de tirar um céu negro sobre você. Aprenda a não dar desculpas, mas confessar as coisas que são erradas. Isso tira o céu pesado de sobre você. Você lembra de Adão? Adão pecou e deu uma desculpa. Qual a desculpa dele? Foi a mulher que você me deu. Davi pecou e disse: eu pequei. Um perdeu o jardim, o outro continuou no reino. Porque a diferença de um para o outro é a desculpa que dá. Não dê desculpas. Apenas aceite que as coisas não foram feitas da melhor maneira. Confesse os pecados, deixe eles. E a continuidade da caminhada será verdadeira e presente. Esconda os erros, transfira a culpa e você perde o jardim. O reino de Deus não é um reino de condenar, é um reino de liberar.